Rio Faz Moda com Giovana Faria.
Mais um podcast Rio Faz Moda no ar e dessa vez a gente vai tentar desvendar um pouco mais sobre esse mercado de joias, exatamente o que compõe o look, exatamente o que traz aquela informação e a personalidade que muitas vezes falta num look básico. Essa é exatamente a chave. A gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que Isa Bahia, que é então CEO da loja, empresa que leva o mesmo nome, tem muita personalidade. Então é um enorme prazer, Isa.
Ai, prazer é meu, Giovana, de estar aqui, de poder falar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória, sobre essa marca que é tão querida.
E eu acho incrível que a Isa Bahia, a gente consegue ver uma coisa tão Rio de Janeiro, tão carioca e ao mesmo tempo tão Brasil, né? É uma coleção, é assim, o que carrega uma personalidade que é muito versátil, né? A gente já até conversou um pouquinho aqui fora das câmeras, que você consegue trazer esse peso que é uma versatilidade. Em cada peça você consegue trazer uma personalidade diferente. Como que funciona para você? É exatamente isso que você tenta passar pela loja?
Ai, é exatamente isso que eu tento passar ao longo de toda a minha carreira, né? São 25 anos aí trabalhando com acessórios. Eu brinco que na frente, né? À frente das cortinas, né? Porque eu já fui fornecedora durante muitos anos. Tô aí há... faz 8 anos a marca esse ano. E é exatamente isso, é tentar passar essa coisa gostosa, carioca, brasileira, essa felicidade, né? A gente tem essa felicidade, a gente sabe usar a felicidade. Então é trazer um pouco disso para o dia a dia de todas as clientes.
E eu acho fantástico, né? Assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de usar colorido na roupa. Mas no acessório a gente às vezes consegue ousar mais, né? Às vezes eu tô com uma blusa branca, uma roupa toda preta. Mas você coloca um acessório que dá um brilho, ele vai dar uma outra cara. E eu acho que é isso que é a potência, assim, dos acessórios. Foi também por isso que você foi encaminhando para esse meio?
Na verdade, eu fui assistente de uma designer de acessórios lá no comecinho, assim que eu comecei minha carreira. E isso me abriu um horizonte que era exatamente sobre isso. Nossa, o pequeno que se torna grandioso. Num look, você consegue, com uma peça muito pequena, dar aquele, né, aquele brilho, aquela força, aquela personalidade. E aí eu achei muito interessante e isso me ganhou. Foi exatamente por isso que eu comecei a trabalhar com acessórios.
E você falou, então, que já veio dessa inspiração de muitos anos. Como que foi o seu início, né? Então, você começou sendo assistente. Como é que foi traçar toda essa carreira?
Ai, Giovana, foi muito maior do que isso. Eu comecei lá, quando eu era adolescente, a brincar de fazer bijuteria. Minha mãe é professora de português. Nossa. Sempre teve contato com muita mulher, né? A escola, várias amigas. E aí, eu resolvi brincar de fazer. Eu sempre fui muito artesanal. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis muito saber como é que era o acabamento das coisas. Como é que eu fazia, como é que era. E aí eu fui para os acessórios meio de brincadeira para tentar fazer ali um dinheirinho. 15 anos, fazer um dinheirinho. E aí eu comecei a me apaixonar, a entender que aquilo dali era uma coisa que tinha futuro. Ficou guardado um tempo, eu fui fazer belas artes, né? Eu sou formada em belas artes, em figurino. Mas a moda sempre teve um pedacinho do meu coração. E aí, quando eu me formei, eu fui ser assistente. De uma marca de roupa que tinha um acessório ali como uma parte muito forte. E assim que eu saí dessa marca, eu fui morar em São Paulo. Então, foi isso que entrou na minha mala e eu falei, não, agora eu quero trabalhar com isso. E aí, todo mundo falou, nossa, você vai para São Paulo, você não conhece ninguém, você está mudando do Rio para São Paulo. Arranja um trabalho, vai ser estilista em alguma marca. Eu falei, não, eu vou empreender. Eu vou empreender e vai ser agora, porque senão depois eu não sei se eu consigo, né? A gente entra naquela batida de trabalho de São Paulo, é uma cidade muito acelerada. E foi exatamente assim que começou.
E eu acho incrível, até mudando um pouco assim de assunto, saindo um pouco de moda, é que como é difícil empreender como mulher, né? Então, eu acho que você também teve esse desafio de empreender como mulher, empreender no meio de acessórios que as pessoas muitas vezes olham como algo mais inseguro, que as pessoas conhecem mais a roupa, a moda, nesse viés. Então, foram desafios em sequência, assim, que você foi encarando, né?
Foram desafios em sequência. Eu acho que isso faz parte da característica do empreendedor. É se autodesafiar o tempo todo. Eu brinco que é autodesafio e autoanálise. É o tempo inteiro, né? E aí, eu vou falando como designer, mas eu não consigo tirar a empreendedora também do meu discurso, porque um está muito ligado ao outro. Então, essa coisa de empreender e ser mulher no Brasil é muito difícil, porque você está sempre comprando um grande barulho. Então, você tem que ser muito apaixonada e você tem que ter muito foco em como você vai ser o melhor possível, como é que você vai fazer aquela melhor entrega, né? O acessório é pequeno, o acessório, como se fala, é a perfumaria da moda, né? Então, ele sempre é o último. Então, é isso mesmo que você falou. A parte de roupa, de calçados, ela é mais desenvolvida. Uhum. E o acessório fica por último. Mas tem seu lado bom e seu lado ruim. Se você consegue dominar isso também, isso é uma parte muito boa. Porque você, eu, por exemplo, quando eu cheguei no mercado, eu tinha menos players, né, no mercado de acessórios. Então, eu considero que isso foi mais fácil naquele momento. Hoje em dia, eu já não considero assim.
E uma coisa que você também falou, e eu acho que é algo que mexe muito comigo, quando a gente fala de infância, né? O que remeteu a gente na infância pra gente estar onde a gente tá aqui hoje, né? Pra gente construir esse sonho. Você já falou que desde a adolescência já tinha essa pegada de tentar fazer o próprio acessório. Eu também sempre fui muito envolvida em moda por causa da minha avó. Então, assim, eu acho que é fantástico como a gente vê, assim, o seu trabalho. Cara, isso, assim, falando muito pessoalmente. Quando eu fui na sua loja, eu consegui olhar de perto a coleção. Cara, cada peça parece que tem uma poesia por trás. Parece que tem algo que fala por trás. Você também coloca muito de si em cada design de brinco, de acessório, de cordão. Como que é também você desenvolver essas coleções?
A autoral tem muito coração, né? Tem muito a minha presença, tem muito a minha mão, a minha leitura. E, na verdade, fica até... Chega uma hora na parte da criação da coleção, onde eu tenho que saber dosar. Eu quero isso. Mas será que a minha cliente quer isso? Quer desse tamanho? Quer menor? Então, tem muito do meu coração, da minha mão, da minha visão. Mas tem também exatamente esse encontro de desejos, porque é sobre desejos, né? Você está ali criando um produto para uma cliente, para uma mulher, que ela vai chegar na loja, nos espaços, desejando alguma coisa também. Ou desejando ser surpreendida, ou desejando alguma coisa que ela também já trouxe ali dentro dela, que ela está desejando para montar um look.
Então, já falando sobre essa questão de público, né? O que a gente consegue ver muito é uma variedade muito intensa na sua coleção, né? A gente comentou
eu
antes
gosto
também.
Disso.
Pois a gente tem ali um brinco que é básico, que, assim, a gente... Eu, quando fui lá, eu como repórter e por fora também o podcast de moda, tinha acessórios que eu olhava e falava assim, gente, isso aqui vai ficar incrível comigo ali no podcast de moda. Mas tinham outros que eu já olhava e falava assim, nossa, isso aqui pra eu estar fazendo uma reportagem, tipo, é um delicado, mas... Tem ali uma personalidade,
tem
um brilho. Então, assim, você consegue, né, variar bastante, assim, o tipo de público.
Essa é a diferença, na verdade, de uma peça autoral, né? A diferença que eu vejo, cada um vai interpretar de um jeito. Mas, na base, o autoral é exatamente isso. É você trazer uma sensibilidade para cada produto. Então, cada produto dentro da Isa Bahia foi pensado por mim para atingir um objetivo, para atingir um sentimento, né? Então, quando a gente, por exemplo, eu gosto muito de fazer o uso... Né? As pessoas conhecem muito as flores. As flores viraram o DNA da marca, uma assinatura, isso é lindo. Eu fico super feliz, orgulhosa. Mas eu gosto muito de usar pedra brasileira, porque tem a coisa do esotérico, ali de uma função, de ter um significado, cada pedra tem seu significado, de proteção, de força. Então, eu acho que é exatamente isso, é você trazer uma coisa especial, mesmo para aquela peça que seja pequenininha, que você vai exatamente colocar aqui, ali naquele look, você vai para academia com ela, que é piquititita, ou você vai para um casamento, e aí é um acontecimento, é um brinco, é um colar, que tem uma super personalidade, e que tem que casar com a sua personalidade também.
E a marca, como autoral, você tem essa liberdade, né? Mas como a gente já até comentou, mas como que você consegue traçar o seu momento de liberdade de criatividade, essa liberdade que realmente flui ali do seu momento de criação, até o momento que você pensa, será que vão usar isso? Será que isso aqui tá sendo muito eu? Que a gente fica nessa tensão, né?
Sim, eu fico super, passo por isso diariamente, já tô até acostumada. Eu me questiono o tempo todo, por isso que eu brinco, é uma autoanálise. Eu fico me questionando o tempo todo, porque eu quero que a cliente, no final, quem é o objetivo? Sou eu? Não, é a cliente. Passa pelo que eu gosto, gosto, pelo que eu acho bonito, que eu acho belo, tá super ligado a isso, mas tá ligado também a um desejo da minha cliente. Então, o bonito é ver a marca ter, né, vai fazer 8 anos esse ano, e aí, de repente, você tá contando uma história, e aí você vira uma coleção, você fala, fez sentido, ó, fez sentido ali, uhum. né, tocou ali a cliente, então vamos nesse caminho. Ah, outra coisa já não fez tanto sentido. Então tá, gente, eu vou aprendendo diariamente uhum. ali com as coleções. É claro que, né, tem uma decisão. Quando eu resolvo fazer uma coleção, eu tomei uma decisão de ir para um caminho. Uhum. Mas eu gosto de deixar sempre umas frestinhas abertas para ser contaminada por, uhum. de repente, alguma coisa que chegou de repente e mudou um pouquinho a minha cabeça.
É, o que eu ia perguntar é assim, já teve alguma peça que você fez e você achou muito ousada, assim, você amando, mas achando ousada, assim, não sei se as pessoas vão querer usar e tudo mais, mas na hora te surpreendeu? Na hora Sim. você... Acabou sendo uma das peças mais vendidas, que as pessoas mais gostavam?
Sim, sim. É, desde o começo, eu sempre foquei em contar uma história pelas flores. Eu comecei por aí, né? E com a pintura automotiva, porque era uma coisa que me encantava, eu não via ninguém usando. Aí eu pensei, vou trazer isso para essa, para a marca, para essa brincadeira. E aí eu criei o Catleia, que era o maior brinco. E era um brincão, e é, né, até hoje ele tá na coleção, e ele tinha vermelho, off-white, e eu meio que, eu lancei, mas pensando, bem, ele, de repente, ele vai ter o tempo dele de vida, e sobrevida, e vem, e continua, porque virou um brinco meio de casamento.
Nossa.
Então, quando tem uma madrinha, olha que legal, eu não tinha pensado nisso. Então, esses são os feedbacks também que vão chegando depois, que você fala, poxa, fez todo sentido. É um brincão, e aí tem vermelho, a gente sempre brinca de colocar nas cores da coleção, e aí as madrinhas se apaixonaram por ele. Então, nossa, eu sou uma madrinha, eu vou usar laranja. Tenho laranja? Vai de laranja. Aí fica aquela mulher incrível, toda de laranja, linda, maravilhosa. E é engraçado, porque ele foi um que eu tive um pouco de receio pelo tamanho.
Não, e é fantástico a gente conseguir ver como é também a percepção do público, né? Eu acho que isso é muito válido. A gente tem sempre uma expectativa de uma coleção, uma expectativa do que as pessoas vão gostar, mas muitas vezes as pessoas vão variando também com isso, né? Você consegue traçar, assim, um perfil da sua cliente ou você acha que é realmente bem variado por conta já desse tipo de coleção mais versátil que você faz?
Não, eu consigo ver, eu consigo enxergar uma parte das clientes que realmente, assim que eu falo, até que já são colecionadoras, né? Eu já entendi ali o que elas curtem, o que elas esperam da marca. Mas o legal é que cada vez que a gente vai expandindo, né? A gente começou no Rio, a gente já está em São Paulo. Você vai vendo uma chegada de um novo público. Uhum. Agora a gente nota muito a chegada das meninas de 17, 15, 17, 18 anos. Então é uma outra resposta, um outro jeito de usar. Às vezes é a mesma peça, mas elas usam de uma forma diferente. Elas pedem cores diferentes. E é legal, a base vai aumentando e você vai ampliando.
E você comentou sobre a Isa Bahia, agora tá no Rio de Janeiro, né? Nasceu aqui, mas já tá em São Paulo também. Você nota a diferença de público Rio-São Paulo? Porque, assim, pelo que eu vejo, são estilos bem opostos, né?
Sim e não, sabia? É. Porque, assim, eu acho que a proposta das flores, do colorido, sempre foi trazer essa parte solar carioca, uhum. né? Que é uma moda... que é um lifestyle carioca, mas tem um quê de resort. Eu falo que a gente, na verdade, se veste num clima resort. A gente está sempre entre a cidade e a praia, então a gente nunca está 100% vestida para trabalho, nem 100% uhum. vestida para férias. Eu sempre tenho essa sensação.
Eu amei essa definição, juro.
E eu morei 16 anos em São Paulo, né? Uhum. O que me traz uma bagagem aí de São Paulo Sim. também grande, de uma visão ali de moda. Mas eu acho que a paulistana... ela admira muito esse lado da carioca. Então, muitas vezes eu vejo o consumo ser muito parecido dentro da uhum. cidade de São Paulo com como é o consumo dentro de uma loja no Rio de Janeiro.
Nossa, que diferente, né?
Pois é. Claro que tem, né, a parte da correntaria. A correntaria Sim. é uma coisa que a paulistana, ela compra mais, ela aposta mais, ela vai mais pra cima nos uhum. looks de trabalho, que às vezes eu chego, eu desço do avião e falo, gente, eu não tô vestida para essa reunião toda, né?
Todo mundo indo para uma reunião, né?
É, todo mundo assim, aquelas mulheres lindas, de salto fino, super arrumadas, eu acho isso lindo. Mas tem essa aposta? Tem essa aposta. Mas o final de semana, a coisa do relaxamento, eu acho que elas leem muito isso e cada vez elas estão mais, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, né, que o Sul também responde muito assim, buscando essa, esse relaxamento, essa coisa mais feliz, uma maneira mais solar.
Rio, né?
Exatamente, incrível. Uma maneira mais descontraída, mais solar, mais animada.
Não, e é incrível, né? Eu gosto muito de perceber essa diferença, né? De moda de estado para estado. Às vezes, bairro para bairro, né? Às vezes, dentro do Rio de Janeiro, a gente já consegue ver como mulheres se vestem completamente diferentes.
Sim,
às vezes, na Zona Sul, a gente tem esse lado mais descontraído. Mas a Barra da Tijuca, eu já acho que puxa para um lado mais São Paulo. Você também já reparou isso em público que vai até você?
Super reparo. Reparo também nessa questão de quando as meninas estão começando, né? 18, 17 anos, que tem as resenhas. Aí tem aquela moda mais sexy, né?
Nossa, vai mais impacto,
vai,
né?
Vai mais impacto. Os bailes, a coisa do subúrbio também, que é uma sensualidade mais latente. Eu noto tudo isso e acho lindo. Super fico ligada, porque eu acho que isso tudo é pauta para o meu trabalho.
Não, e tudo isso, assim, tudo te inspira para fazer uma nova coleção? Como que é esse processo criativo também?
Tudo me inspira e isso é enlouquecedor. Porque aí eu abro todo filtro, né? Abro todo a possibilidade, todas as possibilidades. Vão chegando informações. Aí, de repente, essa é a minha metodologia. Aí, de repente, chega uma hora que eu falo assim, não, para. Agora, o que que ficou de marcante? O que que eu, Isa, estou desejando? Ah, estou desejando isso. Mas o que que está rolando no mercado, né? Na moda internacional, na moda nacional, né? Porque tem essas influências, influência da música, influência de vários pontos. Um exemplo, né? A Chloe trouxe uma coleção super borro, que foi extremamente impactante. Não dá para não olhar para isso. É uma coisa, é um movimento que realmente a minha cliente alguma hora vai chegar impactada por aquilo. E seria uma besteira eu fingir que não estou...
Né?
Exatamente, que eu não estou enxergando. Então essa é a parte legal. Só que aí eu vejo e peneiro e vou linkando tudo com, mas o que que eu quero traduzir? Porque eu venho de uma época quando a moda começou, e foi até por isso que eu fui para Belas Artes, né? E eu tava vendo a Vivi Tenório no podcast dela e achei sensacional o comentário dela. Ah, eu fui para jornalismo porque a moda não era uma coisa tão... E era exatamente esse sentimento que a gente tinha. Por quê? Porque a gente ainda veio de uma época que a moda era muito de cópia. As grandes marcas, elas levavam todos os estilistas para fora. Passava-se uma semana em Paris, ou em Londres, ou em Nova York, fazendo pesquisa. E traziam todas essas informações e depois isso era, né, era decidido o que ia ser feito aqui. Hoje em dia é muito legal porque, na verdade, você não precisa fazer essa viagem. Pelo contrário, você faz sua viagem para dentro. Aí eu quero olhar para o Nordeste, aí eu quero olhar para a Amazônia, aí eu quero olhar para o Rio de Janeiro, eu quero olhar para a praia. Eu quero olhar, assim, para esse pedacinho aqui chamado Ipanema, e é isso que vai ser pautada a minha coleção. Ah, eu vou ter as influências, a influência borro, uma influência de correntaria, né? Mais clássica para uma mulher que vai trabalhar, uma advogada, uma médica. E aí você vai compondo isso tudo. Então aí depois eu vou passando as peneiras. E aí vai sobrando. E sobra uma coisa super legal e eu acho que tá dando certo.
Eu acho que é essencial a gente conseguir fazer esse filtro hoje em dia.
Sim.
Porque são milhões de tendências todos os dias.
São.
A gente abre o celular. Acho que a gente, antigamente, tinha isso, né? De fazer uma viagem pra você se inspirar. Mas hoje em dia, você abre o celular, você fica até cansado de tanta inspiração. Porque são 70 influenciadoras falando qual é a nova tendência e falando o que, que você deve usar, como você deve usar. Então, assim, eu acho que pra pessoas que... Artistas, criadores, designers... conseguir filtrar isso hoje em dia, eu já acho um talento. Só a partir daí.
Eu acho um super talento. Eu fico pensando, gente, a gente que trabalha com moda, que tá linkado à moda, já é... É cansativo, no final do dia você fala, peraí, passou tanta coisa aqui na minha cabeça. Imagina para quem não é de moda. Eu sempre me coloco, eu sempre tento me colocar neste lugar, né? Sim. Que quando a gente já tem esse contato com a moda, às vezes é tanta tendência, tanta informação, que você no final do dia fala, tá, mas e aí, o que, que eu realmente gostei? O que, que conversa comigo? Que eu acho que o último ponto sempre é esse, o que, que fala comigo? O que, que fala com o meu corpo? O que, que fala com as minhas cores? Com o meu jeito de viver? Não adianta também eu ter um look totalmente despojado, usar vestidão, né? Ter uma coisa mais... um look mais borro e de repente tá ali, ah, eu amo correntaria, eu amo argola, eu amo braceletes dourados. Não tem, você não vai dar o match. Você tem que fazer a peneira por você. Então, assim, as tendências existem, mas elas devem ser filtradas pelo seu gosto, pelo que você usa, pelo seu dia a dia. Eu acho isso muito importante. Mas também acho super fácil de você perder esse fio.
E o que eu acho que, assim, consagrou mesmo a Isa Bahia é exatamente isso, né? Porque, assim... 8 anos já, né, da marca. Então, assim, você consegue ver uma consistência entre as coleções. Assim, por mais que tenha vindo vai e volta de tendência, vai e volta de... Ai, esse é o novo tipo de brinco que tem que ser usado. Mas eu acho que tem uma consistência que também cativa o público, né? Você ir já numa coisa que você tem certeza que você vai gostar. Não só da qualidade, mas realmente do perfil que as pessoas já vão traçando, né?
Sim, Giovana. Isso é um pensamento sempre, né? Toda coleção eu penso sobre isso. Eu quero que a cliente entenda que tem uma história sendo contada, porque tem uma história sendo contada, né? Demora, às vezes, para ela ser contada, mas ela vai sendo contada de pouquinho em pouquinho. Então, com 8 anos, você já consegue entender o fio. Mas tem essa questão de ter sempre, né, a inovação. Eu acho isso importante. Moda é cativar o olhar, né? E o tipo de moda que eu... O propósito da marca, né? Falando assim sobre propósito. Foi entregar design com um valor o mais possível dentro da carteira daquela cliente. Porque eu acho que às vezes a gente fica muito preso na coisa do fast fashion ou da coisa que é muito... né, eu não consigo atingir. Inacessível, de valores, porque é muito exclusivo. E aí a Isa Bahia entrou exatamente para ter design, ser exclusivo, trazer uma novidade, mas tentar entregar ao máximo valores que caibam dentro da carteira ali daquela cliente. Então, claro, a gente começa num degrau de valor, a gente vai, né, o céu é o limite, mas a gente tem sempre essa preocupação. E a preocupação do design está em todos os degraus.
Incrível. E o que eu mais gostei também, assim, foi que você falou sobre essa questão de também quais são os materiais que você trabalha, né? Você falou que gosta de trabalhar muito com as flores, que é já uma marca registrada, mas a pedraria também está muito presente, né? Como que você vai escolhendo também esses materiais?
Ai, gente, eu gosto de tudo. Esse é o problema. Aí, quando abre a possibilidade, eu gosto de madeira, eu gosto de resina, eu gosto de metal, eu gosto de pedra. Tem a questão das pedras de vidro, né, que são os cristais, palha. Tem tanto material lindo, né? Tem as conchas. Então, assim, na verdade, eu vou tentando contar uma história pelos materiais. Né? No inverno, é claro que a gente abandona um pouco as conchas, não faz muito sentido, mas pedra natural brasileira está sempre ali, tem sempre um pouquinho. Pintura automotiva, que é onde tem essa marca, né, da cor, que eu consigo imprimir a cor, né? Que é isso que você falou. Uma peça pequena, de repente, ganha uma vida muito grande. Um brinco laranja é um brinco laranja. Né?
Não vai passar despercebido mesmo
sendo pequeno. Não vai passar despercebido, exatamente. Então tem essa questão toda. Mas eu gosto de trabalhar com todos os materiais. Eu sou uma curiosa de materiais.
E como que é todo esse processo? Você tem essa parte criativa que você consegue, então, ter essa inspiração. E depois, qual é o seu próximo passo, assim? Que muitas pessoas também, às vezes, assistem a gente e têm essa paixão por acessório. Às vezes quer começar. Como que é? Também, então, na prática, né, toda essa evolução de fazer uma coleção.
Eu acho que assim, primeiro ponto que eu diria é, a gente precisa, dentro do mercado de moda, desmistificar algumas coisas. Ai, porque eu tenho que ter uma equipe gigante, ai, porque tudo já parte de... Não, gente. Eu comecei, na verdade, antes da Isabaia, era Valentino Biju, quando eu era fornecedora, ela existe até hoje, a empresa, mas eu comecei criando uma mini coleção e indo bater na porta das marcas que eu admirava, que eu achava que tinham a ver ali com o meu produto. Então, você vai montando alguma coisa que faça sentido para você, que faça sentido para o mercado, porque é um mercado, é um negócio, a gente precisa olhar também, não pode ficar com essa ideia de que é um sonho, eu vou criar só o que eu quero, não é assim que funciona. Você tem que saber sempre dosar essa questão do comercial com o design. E aí você, conforme você vai crescendo, né, hoje a gente tá, hoje eu posso falar, poxa, hoje eu tenho uma equipe incrível, né, tem uma head de produto, head comercial, gerente de produção, então você vai abrindo e delegando essa parte onde nada é feito por apenas duas mãos, mas no começo foi assim, né, no começo foi exatamente botar a mão na massa, criar um mostruário quando eu era fornecedora, ir atrás dos clientes, e era muito eu fazia desde da criação até a nota fiscal e contratava o montador, então eu estava muito envolvida nisso, e é assim que é para ser, é assim que as coisas nascem. Dificilmente uma coisa nasce grande, ela nasce pequena e fica grande. Eu acho até que para os, né, pros jovens de moda, isso é muito importante, porque às vezes a gente perde um pouco essa noção. O tempo é um grande aliado, um grande aliado.
Incrível. E eu queria que você falasse agora sobre quais são os seus próximos sonhos com a Isa Bahia, os próximos passos, o que, que tem ainda pela frente?
Ai, tem muita coisa, esse é só o começo. Expandir. Eu fui fornecedora de grandes marcas, né, de grandes grupos brasileiros de moda. Então, ter essa riqueza de pegar o território inteiro brasileiro, que é muito rico e muito diferente. A gente lá no comecinho estava falando sobre isso, né? Como o Sul tem uma leitura de moda diferente do Nordeste, que é uma coisa diferente do Centro-Oeste, do Sul... do centro-sul, você vai fazendo, é um quebra-cabeça. Então, isso eu sempre achei muito interessante, como as brasileiras têm uma coisa em comum, mas ao mesmo tempo têm suas particularidades. Então, a Isa Bahia nasceu com esse propósito, né, de atender muitas mulheres, de ser várias mulheres. E isso, na verdade, fala muito sobre o plano de expansão, que é um plano de expansão de Brasil mesmo. A gente começou Rio, a gente está em São Paulo e a gente quer ir para as grandes capitais.
Perfeito, Isa. É um prazer imenso te ter aqui no Rio Faz Moda. É, volte sempre também, né?
Obrigada,
que a gente
tenha aqui
ainda muitas parcerias, muitas entrevistas pela frente. Sucesso imenso. Acho que foi incrível também ter ido também conhecer a nova loja que fica em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. E pode também agora um espaço para divulgar também redes sociais, a nova loja.
É, a nova loja fica na Visconde Pirajá, é a nossa flagship, nossa bebezinha que acabou de nascer. Estamos super orgulhosos. E Instagram, Isa Bahia _, estamos lá. E aí você vai conhecer todo mundo mágico da Isa Bahia.
Perfeito, muito obrigada por compartilhar
obrigada
toda
você,
a sua história,
Giovana,
viu?
Obrigada.
A gente fica por aqui, mas até o próximo episódio do podcast Rio Faz Moda.
Rio Faz Moda, com Giovana Faria.